relator da Comissão Especial que analisa mudanças no Código de Processo Penal, o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, deve apresentar amanhã um relatório final sobre o tema. O projeto, em discussão no colegiado, é fruto de uma comissão de juristas do Senado Federal. A proposta original, que tem viés de garantir mais direitos aos investigados. No dia 9 de março, a comissão teve seus trabalhos prorrogados por mais 30 sessões do plenário. E vamos conversar agora com o deputado João Campos, que vai adiantar pontos da nova versão do seu relatório final. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, é um prazer a gente poder estar aqui no painel eletrônico abordando um tema, do meu ponto de vista, de muita importância para a política criminal brasileira. O nosso Código de Processo Penal é de 1941. É certo que nesse período ele sofreu alterações pontuais, mas só agora o Congresso Nacional tem a oportunidade de disponibilizar, se Deus quiser, um novo código atualizado, completo, de acordo com os princípios da nossa Constituição de 88 e com o compromisso de ser um código não apenas contemporâneo, mas contemporâneo do ponto de vista de imprimir efetividade à justiça criminal, portanto, fazer...
Bom, infelizmente nós tivemos uma... Deputado, o senhor nos ouve, deputado?
Sim, perfeitamente.
Ah, perfeito. Pode prosseguir, a gente teve um pequeno problema de conexão aqui, por favor.
Então, que um novo código seja, de fato, uma ferramenta que garanta efetividade à justiça criminal e seja, ao mesmo tempo, um instrumento de enfrentamento à impunidade. A gente sabe que a impunidade do Brasil não é fruto só da lei, mas também de estruturas e outras questões, mas, do ponto de vista da lei, certamente, o novo código... O novo código será um avanço.
Deputado, bom, essa comissão especial da qual o senhor é relator, ela foi recriada em março de 2019, essa proposta tinha sido discutida na legislação passada, mas seu relatório acabou não sendo votado. Hoje, junto do projeto original que o senhor relatou, que veio do Senado, também estão tramitando outros 360 projetos que apresentam sugestões de mudanças no atual código. Deputado, o que o senhor fez com tanta sugestão, com tanta proposta de mudança do código?
Olha, na verdade, essa quantidade de sugestões, de projetos, eles trazem propostas apenas pontuais, e não do ponto de vista geral, de um novo código. E muitas delas são repetidas. Isso terminou facilitando o meu trabalho. Mas, de outra forma, isso demonstra o interesse, né, da Casa, da Câmara dos Deputados, por este assunto. Eu recebi esse conjunto de projetos e proposições com muita alegria e com esse sentimento de que, de fato, a Casa está interessada nesse tema.
Agora, deputado, quais seriam os principais pontos que o senhor analisou? Quais são as principais mudanças que esse novo código deve trazer?
Olha, nós estamos trazendo uma nova regulamentação para os prazos em relação à investigação criminal. Cada vez mais, no Brasil e no mundo, o crime se torna complexo, de difícil investigação, principalmente os crimes praticados por organizações criminosas. E aí os prazos que são estabelecidos no atual Código de Processo Penal são exíguos. Nós estamos trazendo um novo regramento nesse sentido para facilitar o trabalho das polícias civis e da Polícia Federal, que são as polícias investigativas. Estamos regulamentando ou introduzindo um instituto novo chamado investigação defensiva. É um instituto que permite que a defesa também realize a sua investigação, caso queira, e essa investigação é acolhida pelo Estado em caráter de colaboração. Estamos regulamentando um outro instituto interessante chamado cadeia de custódia. Cadeia de custódia, que é exatamente, em palavras simples aqui, um regulamento ou a capacidade da gente registrar todas as provas produzidas de forma cronológica e dispor como é que elas serão protegidas como garantia, portanto, do investigado e do sistema de investigação e de justiça. Estamos disciplinando o instituto chamado cooperação jurídica internacional, que é um tema novo também em termos de código, porque hoje muitos crimes praticados por organizações criminosas são crimes transnacionais, ele começa em algum outro país e se estende para o Brasil e passa a fronteira do Brasil, vai a outro país. Se a gente não tiver normas que regulamentem como é que as polícias investigam um crime transnacional e como é que se dá o processo, ação criminal, ação penal em relação a crimes transnacionais, disciplinando a colaboração dessas polícias, a cooperação do Poder Judiciário do Brasil com o Poder Judiciário de outros países, a gente termina facilitando a impunidade. Então, a cooperação jurídica internacional é outro tema que nós estamos regulamentando, é um tema novo, mas como trata-se de um código, eu vou de plano aqui a duas situações. A questão dos recursos, que o atual código traz um conjunto de recursos muito, muito amplo e que muitos deles são de natureza protelatória e que não contribui para a justiça, ao contrário, impede que a justiça se realize dentro da expectativa da sociedade. Nós estamos enxugando, excluindo esses recursos de natureza protelatória, sem prejuízo para o princípio ou para a garantia da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. E uma outra situação que me parece bastante inovadora, e eu pego já como exemplo o caso dessa criança, o Henry, lá no Rio de Janeiro, assassinado recentemente, que causou essa comoção nacional, um absurdo, né? Aquele é um crime, o crime de homicídio, estão entre os crimes contra a vida, que são de competência do tribunal do júri, e não do juiz togado, do juiz comum. Eu estou propondo uma inovação muito significativa no procedimento dos crimes contra a vida, portanto, os procedimentos de competência do tribunal do júri. Hoje, os crimes que são julgados pelo tribunal do júri, o processo tem duas fases. Eu estou propondo a gente acabar com a primeira fase, exatamente para implicar em efetividade. Não é possível nós termos aí situações de homicídio com 15, 20 anos sem o processo ser julgado. Então, a gente traz uma inovação muito significativa, porque a primeira fase praticamente desaparece, para a gente ter uma fase mais substanciosa do julgamento propriamente dito, a instrução e julgamento no tribunal do júri. Ali é que estão os juízes que efetivamente vão julgar. Todos nós sabemos que o crime de homicídio ele não é julgado pelo juiz togado, pelo juiz comum, juiz de carreira. São juízes da sociedade. Então, que a instrução se dê na frente desses juízes da sociedade que vão fazer o julgamento. Isso me parece que atende ao que a Constituição estabelece, a soberania do tribunal do júri, dá efetividade a esses julgamentos e impede uma gama de recursos na primeira fase hoje existente. Acho que essa é uma inovação muito significativa, que será objeto de grandes debates por parte de juristas e de operadores do direito na área criminal, quer seja do Ministério Público, advogados, os juízes. Nós estamos trazendo todos para esse debate, mas é uma inovação muito expressiva.
Agora, deputado, o senhor comentou antes que o objetivo que o seu relatório vai tirar alguns dos recursos que hoje tanto defesa quanto acusação tem ao longo de um processo criminal. De que forma isso vai ser aplicado ao mesmo tempo em que se garante a continuidade do direito amplo de defesa para quem está sendo julgado?
Olha, o exemplo mais clássico disso está relacionado com o recurso chamado embargo de declaração. Ora, hoje ele é possível, a defesa é possível repetir esse recurso quantas vezes quiser. E ele não é um recurso para apreciar provas, ele não é um recurso que pode mudar a decisão, ele é um recurso que tem um caráter apenas de esclarecer alguma dúvida em relação à decisão, dirimir dúvidas ou pontos confusos. Ora, tá claro que, na medida que esse recurso, que não tem esse poder de mudar decisão, ele pode ser repetido quantas vezes a defesa desejar, ele tem natureza protelatória. Então, esse é um exemplo muito claro de mudança no sistema processual.
Agora, outro ponto que a Câmara vem discutindo ao longo de bastante tempo é a questão do juiz de garantia, que, por outro lado, amplia as possibilidades de defesa. De que forma o senhor tratou desse ponto no seu relatório?
Olha, o juiz de garantias foi aprovado no pacote anticrime pela Câmara e pelo Senado Federal, se converteu em lei. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Fux, liminarmente suspendeu a aplicação desses dispositivos por entender inconstitucional. Inconstitucional do ponto de vista de não ter previsão orçamentária, dos óbices que teria para o judiciário brasileiro implementar o juiz de garantias em tão curto espaço de tempo. O que é que eu estou propondo? Estou propondo que a gente adote, de fato, o juiz de garantias, mas estabelecendo um prazo de 5 anos para o Poder Judiciário brasileiro se adequar, tanto do ponto de vista orçamentário quanto do ponto de vista da sua estrutura. Até porque a implementação do juiz de garantias dependerá, inclusive, de leis estaduais que alterem a organização do Poder Judiciário em cada estado. Então, se nós não garantirmos um prazo razoável, será ineficaz e, necessariamente, o Supremo Tribunal Federal vai novamente se manifestar pela inconstitucionalidade.
E, deputado, qual que é a expectativa do senhor para a votação do relatório final?
Olha, na comissão especial, eu quero me dedicar muito, me empenhar muito para ver se a gente consegue, embora seja um código muito amplo, mas ver se a gente consegue até o mês de julho, o recesso de julho que se dá a partir do dia 16 de julho, a gente votar na comissão especial. Se nós conseguirmos até essa data votar na comissão especial, será uma vitória extraordinária, porque nós poderemos começar o segundo semestre com ele já na pauta do plenário da casa e num ambiente de convergência. Eu quero que nós não temos a pretensão, e acho que não é a natureza de um parlamento, aprovar a matéria sempre por consenso. A natureza do parlamento é do contraditório, da divergência e tal, mas buscar um ambiente de convergência para esse projeto. Naquele ponto que houver muita divergência, a gente buscar os pontos comuns de convergência para poder avançar. Senão a gente não aprova a matéria dessa extensão, se não houver, a gente não tiver capacidade, especialmente este relator e o presidente da comissão, o deputado Fábio Tradi, que é uma pessoa extraordinária, a capacidade de buscar convergência, a gente não aprova essa matéria. E é bom a gente dizer que essa matéria está na Câmara há muito tempo. Na legislatura passada, você destacou que eu apresentei o meu relatório e nós não conseguimos aprová-lo, porque em 2018 era um ano eleitoral e a oposição entendia que existia temas que poderiam servir de palanque e obstruíram os trabalhos da comissão especial durante todo o ano. Nós não tivemos como aprovar. A comissão foi recriada em 2019, mas 2019 é a prioridade da casa. Era o pacote anticrime do então ministro Sérgio Moro, e aí nós não conseguimos avançar. 2020, pandemia, a Câmara e o Senado praticamente ficaram com as atividades prejudicadas, só atividade de plenário, as comissões não funcionaram, a gente não avançou. Então, nós temos que aproveitar esse ano agora para concluir essa apreciação desse projeto na Câmara Federal.
Muito bem, eu desejo ao senhor, deputado João Campos, muito sucesso na apresentação desse relatório e também na condução das discussões a partir de agora e da votação do seu parecer, tanto na comissão especial quanto depois no plenário da Câmara. E, por enquanto, agradeço muito ao senhor por estar conosco aqui, por explicar os principais pontos do seu relatório. Muito obrigado.
Olha, muito obrigado, agradeço muito a oportunidade. Com certeza, no curso da tramitação dos debates na Câmara Federal, nós teremos a oportunidade de estabelecer outros diálogos aqui na Rádio Câmara. E quando eu fiz referência a esse assassinato brutal lá no Rio de Janeiro, do garoto Henry, é porque se aprovado o novo sistema do Tribunal do Júri, esse será um tipo de crime que terá um julgamento em tempo mais breve, diferentemente do que ocorre hoje. Muito obrigado, um abraço a todos, tenham um bom dia.
Bom dia e, mais uma vez, muito obrigado ao deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, ele que é relator do novo Código Processual Penal na Câmara dos Deputados.